Fala galera, tá começando aqui o nosso primeiro Zona da Euro, podcast especial do 4231 sobre a Eurocopa. E no episódio de hoje, né, damos início à sequência louca, insana de produção de conteúdo sobre a Eurocopa, que só vai terminar depois, né, da final do campeonato, no dia 11 de julho. No dia de hoje falaremos sobre as seleções do grupo A, né, que são Turquia, País de Gales, Suíça e Itália. A gente vai seguir essa sequência, né, de times, deixando os melhores times, né, entre aspas, os times mais tradicionais por último. E apresentar então a nossa mesa fixa. A gente vai ter sempre as mesmas pessoas para falar das seleções, porque também fica muito mais fácil da gente organizar. E aí, a partir do momento que a competição se iniciar, aí a gente chama convidado, já tem uma interação maior da galera. Deixar avisado também que algumas seleções, com mais de tanto do grupo A quanto do grupo B, principalmente, não saíram as convocações oficiais, mas como a gente não vai ter essa preocupação de falar estritamente dos 26 nomes, né, a gente consegue fazer esse bem bolado aqui para falar das seleções, como elas estão, qual o passado delas na competição. Então vamos iniciar aqui o meu bom dia, gravando nesse lindo domingo de outono do Rio de Janeiro. E aí, Gão, como estamos?
Animadíssimo, né? Como todo domingo que eu acordo 8h30. Todo domingo que eu acordo 8h30 da manhã pra falar pra Turquia, é mais um dia normal, né? Mais um dia normal na minha vida.
Então é isso, bom dia, Egão. Julinha, tudo bem aí? No seu país, Petrópolis?
Quando a gente decide gravar de manhã Petrópolis, tá o frio do cacete, e aí eu aqui tentando gravar, se as forças do universo me deixarem continuar no programa. Eu tô aqui com a minha cobertinha pra pelo menos dar uma aliviada nessa preocupação que tá me fazendo esse Discord hoje me ajudar, mas vamos que vamos, porque País de Gales é só sucesso.
É só sucesso. Estreando, né, nos nossos programas especiais, nosso queridíssimo estagiário Gabriel Mota. E aí, Gabriel?
Bom dia, povo. Hoje, dia especial, uma honra estar aqui com vocês de novo e agora da melhor forma possível, né, iniciando uma preparação aí para um campeonato de grandíssimo porte, falando da belíssima Itália, né?
Ih, caralho, começou.
Vai ter muito, muito o que falar, vai ter muita palestrinha da Itália hoje.
Então, só para, antes da gente iniciar o episódio, né, fazer as apresentações do campeonato, este campeonato que deveria ter acontecido no ano passado, né, como todos sabem, mas se você não sabe ainda, era para ter acontecido no ano passado, para comemoração dos 60 anos da Eurocopa, mas devido à pandemia, isso não foi possível. E também, né, em homenagem a esses 60 anos, a UEFA preparou meio que um campeonato itinerante, com 11 sedes, que são Holanda, Azerbaijão, Romênia, Hungria, Dinamarca, Escócia, Inglaterra, Alemanha, Itália, Rússia e Espanha. Então, vão ser diversos jogos, né, dentro desses 11 países. Tem até uma divisão bonitinha, né, de fase de grupos, oitava de final, quarta de final, semifinal, final, mas sempre vai ter algum jogo, né, nos estádios, né, desses 11 países. E é isso. A gente tem aí como atual campeã a seleção de Portugal, né, naquela final de 2016
contra a França.
Seleção do Éderzito. Então, é isso. Acho que durante os programas a gente pode abordar bastante tanto essa última Eurocopa quanto a própria seleção de Portugal, como é que aconteceu. A França era a franca favorita, mas Portugal ali nos colos, nos braços e nas costas do seu principal jogador, o Éderzito, no caso, conseguiu esse título inédito. Então vamos que vamos para a nossa primeira seleção de hoje com a Turquia.
Christou's got to smack it up into the other half. Croatia still wanting to make a substitution. The referee won't let them make it. Here's an equalizer. All the drama has come in the last 60 seconds of extra time. The equalizer struck by Semih Şentürk. I cannot believe this. With his second goal of the European Championships, the top scorer in the Turkish league last season rattles the ball past the desperate Fleti Koza.
Então,
Bom, como eu anunciei no começo do episódio, né? Eu tô com a incumbência de trazer informações sobre o verdadeiro time vermelho desse grupo. Já deixo aqui minha crítica, porque vão ter outros participantes da mesa que vão falar de times que supostamente usam vermelho. Mas bom, se é pra falar da Turquia, vamos falar do país da barganha, né? Onde você consegue descobrir o seu futuro através das borras de café. O verdadeiro oásis para os calvos, eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas vão para a Turquia fazer transplante capilar. É a terra do chá, terra dos tapetes muito bonitos também, e o lugar das antigas ruínas de Troia. É, lá hoje em dia você pode até encontrar uma representação do cavalo de Troia, mas não a original, obviamente, a do filme do Brad Pitt, mas tá lá também na Turquia. É, dos adoradores de banho, que vocês sabem, o banho turco é uma coisa muito famosa, e dos amantes de gato, né, que a Turquia, os boatos dizem que lá tem mais gato do que vira-lata caramelo no Brasil. E uma curiosidade interessante é que a maior parte da Turquia fica na Ásia, não na Europa, que a gente tá falando de Eurocopa aqui, mas a maioria da Turquia tá do outro lado lá, e aí por causa disso a Turquia possui a única cidade transcontinental do mundo, né, que é Istambul. E aí, falando em Istambul, eu queria, antes de entrar nos meandros futebolísticos, eu queria perguntar pra vocês, qual é a capital da Turquia?
Cara, não é Istambul, isso eu tenho certeza.
É.
Ah, eu sabia que a Julinha nunca ia me decepcionar nessa. Mas
capital,
aí...
Até que eu sou burro mesmo.
É, o trick shot aí da Turquia. Bom, como o Vitor falou, a gente não tem ainda a convocação oficial, né, então... eu trouxe aqui, basicamente, a última escalação da Turquia. A Turquia fez o último jogo pelas eliminatórias da Copa, empatou de 3-3 com a Letônia. Então, um grande jogo aí para a seleção turca, que jogava no 4-4-2, né? Com Sakir no gol, espero que se fale assim. Muldur na lateral direita, Kabak, do Liverpool, na zaga. O Lord Farquhar, que eu não consigo pronunciar o nome dele, que é o zagueiro do Leicester, que é o Soyuncu, não sei. Erkin na direita, Yazik, Tufan, Yokuslu, Salanoglu, Karaman e o Mais. Esse foi o último jogo, e aí tiveram gols de Salanoglu, e o Mais e o Karaman. Uma breve passagem aqui pelos principais jogadores, né? Dentro dessa última convocação. Para mim, o principal destaque é o homem, né? Burak Yılmaz, que está sendo considerado até... E tá na votação para ser o melhor jogador da temporada francesa. Ele tá vivendo o melhor momento da carreira, aos 35 anos, né? Ele é o artilheiro do Lille na temporada, com 16 gols. Isso na... Não, 15 gols na Ligue 1, 17 no total da temporada do Lille. Ele fez praticamente toda a carreira dele na Turquia, o que é interessante, que ele jogou por Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe, que é uma completa doideira, se tratando de Turquia, que futebol lá é coisa de maluco. E nas eliminatórias desse ano ele tá com uma média muito boa de gols, tá com a média de 1.3 gols por partida, então, e o Mais, na minha humilde opinião, vem para ser um nome forte aí em relação aos gols, né, do time da Turquia. Obviamente, não poderia deixar de fora Salanoglu, que, pô, se o Milan errou o nome dele na contratação, não sei se vocês lembram na apresentação, eles erraram como se escrevia Salanoglu. Eu tenho o hábito, e aí por muitos e muitos anos de FIFA, de chamar ele de Sarranoglu, porque é um cara que batia falta igual um maluco no FIFA, ainda bate. Ele tem 27 anos, o que é uma coisa que me assusta, porque ele tá indo no futebol há um tempão, e o cara não fica velho. Apesar da fama de caloteiro, né, que eu não sei se vocês sabem, no começo da carreira, antes até dele explodir lá no Bayer Leverkusen, ele teve um rolê lá parecido com o Thiago Neves, que assinou o pré-contrato, pegou o dinheiro, não foi e renovou. Mas ele tem sido um dos líderes de assistência do campeonato italiano e do Milan também, ele tá com 9 assistências no campeonato italiano. Então, é uma forte aposta ali pro meio-campo também, é o camisa 10 do time e pode vir muito bem. O queridíssimo Under, que eu não sei se o Vitor vai ter boas memórias dele na Roma, mas é uma promessa, um jogador jovem de 23 anos, que hoje está no Leicester, acabou de ser campeão, né? Ele marcou nas eliminatórias da Euro um gol importantíssimo contra a França, só que ele perdeu grande parte das eliminatórias porque ele estava lesionado. É um jogador muito rápido, né? Muito criativo, então eu boto muita fé no Under para, pelo menos nessa fase de grupo, ele de fato botar o futebol dele que ele não conseguiu trazer nas eliminatórias. Obviamente, eu tenho que trazer aqui o Lord Farquhar do Shrek, o Soyuncu do Leicester, que é o cara, é um zagueiro completaço, então é um cara que eu gosto muito. A dupla de zaga, na verdade, da Turquia vem muito bem, com o Soyuncu e o Demiral, né? O Demiral, que é em alguns momentos muito questionado pela torcida da Juventus, mas acho que é um cara que tem um jogo aéreo muito, muito bom. E ele tem uma habilidade notável com os pés, assim, ele sai muito bem com a bola. Então, é um jogador jovem também, de 23 anos. É uma zaga muito jovem. E é uma zaga que foi responsável por não sofrer nenhum gol em casa durante a qualificação da Euro. Então, não vai ser tarefa muito fácil fazer gol na Turquia. É uma curiosidade que eu trouxe aqui sobre Eurocopa também. O jogador Emi Mur, do Celta de Vigo, treinado pelo ex-técnico do Internacional, é o jogador da Turquia mais jovem a disputar uma Euro. Ele tem 18... Quer dizer, ele tá agora com 23, né? Mas na Euro passada ele tinha 18 anos. E 324 dias.
Esse aí já enganou muito no Borussia. Esse inferno,
já. E tá lá no Celta de Vigo e acho que ele continua enganando um pouco. Com 23 anos.
Tá maluco.
O técnico... Eu também não vou acertar a pronúncia, peço desculpa a vocês, mas é o Senol Güneş, que ele é o antigo goleiro da Turquia, né? Ele conquistou 6 títulos lá na Turquia pelo Trabzonspor como técnico, e ele levou a seleção da Turquia ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2002, que aí é até um ponto que eu vou trazer mais pro final, mas a Turquia não disputa uma Copa do Mundo desde 2002. Desde a vez que o Denilson acabou com a vida dos turcos, eles nunca mais disputaram uma Copa do Mundo.
Ficaram traumatizados com todo
não, respeito. Lá na Turquia existe o boato da maldição do Denilson, assim, você não pode andar na rua com nada que remeta ao futebol brasileiro ou o Denilson, porque eles nunca mais quase 20 anos sem jogar uma Copa do Mundo.
Quando eles não vierem pedir desculpa pro Denilson, eles não vão mais conseguir, entendeu?
Exatamente. Denilson tem que ir lá, tem que ter todo um ritual de passagem para eles de fato conseguirem, mas também o técnico pelo Besiktas ganhou algumas duas taças, na verdade, no Besiktas em 2019. E uma curiosidade aqui, que ele foi alvo de um ataque de um objeto metálico durante o Besiktas e Fenerbahçe, ninguém sabe, tacaram alguma coisa na cabeça dele. Ele teve que tomar 5 pontos. E ele também foi o responsável pela contratação de Anderson Talisca em 2017 pro Besiktas. Então, esses são os grandes feitos do técnico Senol Güneş da Turquia. E aí, falando um pouquinho de Euro, né? Da última Euro, tem uma curiosidade aqui que eu deixei até highlightado como a primeira coisa, que a Turquia tem a pior taxa de conversão de pênalti dos participantes da Eurocopa. Eles tiveram um pênalti e erraram. Então, quer dizer, é a pior de todos, 0%. Então... Mas agora com o Yilmaz, talvez as coisas mudem, porque o cara bate pênalti igual um maluco. E na última Eurocopa, né, eles decepcionaram um pouquinho, ficaram em terceiro, não se classificaram para a próxima fase. Eles ganharam da República Tcheca no primeiro jogo de 2-0. E depois, como a minha vida, só derrota, né? Perdendo para a Croácia, perdendo para a Espanha também. As campanhas de destaque na história aí da Turquia, a Copa do Mundo, né? Terceiro lugar em 2002. Copa das Confederações, terceiro lugar também em 2003, a Euro, um quarto lugar em 2008, que foi a melhor Euro da seleção da Turquia, e um Mundial Sub-17, que eles chegaram em quarto lugar também. E aí, como eu tava falando de Copa do Mundo, que eles não disputam desde 2002, nas eliminatórias eles estão muito bem, assim, os últimos jogos da Turquia. Eles começaram, de fato, voando, meteram 4-2 na Holanda, não sei se vocês lembram, e o Mais meteu 2, o Sarlanoglu também fez gol, depois na sequência ia pegar o Haaland, o sucessor do Haaland, meteram 3-0 na Noruega, então já começaram muito bem, com 7 gols em 2 jogos, foi o melhor começo da Turquia em toda a sua história em eliminatórias, e o melhor desempenho entre as seleções na época que tinham apenas 2 jogos, né? Agora já tem 3 jogos, mas foi um começo muito, muito importante para a seleção turca. E aí, chegando próximo aqui do fim da minha análise, eu trouxe 3 matérias, e eu vou tentar fazer isso em todas as seleções, envolvendo futebol turco e coisas inusitadas que eu achei engraçado, que eu acho que vale trazer também. Então a primeira matéria é: cidade turca altera a placa de rua Mesut Özil e tira foto do meia com a camisa da Alemanha. Prefeito da cidade Devrek, onde nasceu a família do Atos, decide mudar a sinalização que indica como chegar à via, que leva o nome do jogador. A matéria em si nem me chamou a atenção, o que me chamou a atenção é que o Özil tem uma rua na Turquia. A rua Mesut Özil, que foi a rua onde ele nasceu, e as pessoas mudaram o nome, então ele é uma figura de muito, muito, muito benquista na Turquia. A segunda matéria que eu trago, que essa aqui eu achei, acho que é a mais interessante, é o técnico da Turquia, o ex-técnico, né, na verdade, é demitido após se envolver em briga em um restaurante. Federação Turca anuncia a saída de Fatih Terim 2 semanas após a imprensa do país repercutir que o treinador esteve envolvido em uma confusão no qual 5 pessoas saíram feridas. E dessas 5 pessoas, 2 pessoas eram genros do técnico, do ex-treinador, né? E 2 seguranças do estabelecimento, que eu achei no mínimo curioso. E o restaurante era de um familiar dele. E aí 2 semanas depois ele foi demitido. E após
é esse... briga de família, pô.
É. Exatamente, exatamente. E que agredia...
demais. Imagina o Tite saindo na porrada no restaurante.
E que dois genros saíram. Dois genros saíram gravemente feridos, então. Uma briga.
Ou
de
seja,
verdade.
A família dele se fudeu, hein?
É, exatamente. E a terceira matéria, né? Após o incidente em voo, Arda Turan anuncia que não jogará mais pela Turquia. Aqui foi a despedida do Arda Turan da Turquia, e eu trouxe aqui muito em homenagem aos meus amigos jornalistas da mesa, porque o meia do Barça, né, na época, tomou a decisão após ser expulso da delegação por agredir um jornalista em viagem da seleção. Arda Turan agrediu um jornalista, além de ofender o treinador da seleção e o presidente da federação. Então, quer dizer, o cara chegou chutando balde.
Chutando balde mesmo.
Foi embora da seleção dessa maneira carinhosa. O cara que era camisa 10 e capitão. E aí, relembrando os tempos do antigo falando russo, né, pra quem viveu essa fase, vou trazer uma dica do FIFA aqui pra vocês contratarem no seu modo carreira, que é ele mesmo, Ozan Kabak. Menino zagueiro aí do Liverpool, tá tendo poucas chances ainda no time do Klopp, mas é um rapazinho que tem um overall hoje de 76, mas um potencial de 85, então é uma boa contratação aí pro seu time, que tem a contratação gira em torno aí dos 15 milhões, então não é pra qualquer um também, mas é um jogador com potencial muito bom, um zagueirão alto pra cacete, de 1,90m. Então, esses são os meus highlights aí da poderosíssima seleção turca.
O maneiro da Turquia é que é um negócio meio América do Sul, só que num nível um pouco mais avançado. É um negócio... tudo a gente resolve na porrada. Eu gosto um pouco desse método também, acho que... pro futebol funciona muito bem.
Ai, ai. E é loucura, os caras gostam muito de futebol. Eu lembro quando eu tava lá em Portugal que teve um Galatasaray e Porto. Os caras invadiram a cidade. E a zona kizumba que eles fizeram na cidade é inesquecível, pô.
Sangue nos olhos e porrada. É isso aí.
O que seria o banho turco? Ficou essa dúvida pra mim.
Ah, então, aí você vai ter que dar uma entrada aí no www.google.com e botar imagens. Mas o banho turco, na verdade, ele é uma espécie de sauna com massagem.
Opa.
E um monte de gente de toalha. É um ritual lá de energia, etc. Dizem que não é uma experiência muito boa, que são sempre umas pessoas um pouco brutas, te fazendo umas massagens não tão carinhosas. E é um negócio caro, não é barato, não é barato. Mas é uma coisa...
pra massagem, a galera quer enfiar a porrada, né? Que coisa.
Não é algo muito carinhoso, não, mas é uma coisa muito famosa na Turquia, por isso é caro.
E a Turquia aí na estreia, o que você acha que desse time aí, um pouquinho além do banho turco, esse grupo A com Itália, Gales e Suíça, a Turquia chega?
Então... baseando-se nos últimos jogos, nos desempenhos, eu acredito que sim. Como eu falei, eu acho que vai ser uma parada difícil fazer gol nessa zaga. Eu, de fato, gosto muito dessa zaga. É a parada, né? E o mais, ele tá vivendo uma fase iluminada, né? O cara tá fazendo gol até sem querer, de todas as formas. Então, eu não descartaria a Turquia passando nesse grupo, não.
É bom lembrar, né? Porque na Eurocopa são 6 grupos. E as oitavas de final, elas são feitas com os 2 melhores de cada grupo, mais os 4 terceiros melhores colocados. Ou seja, tem que fazer muita força para não passar para uma oitava de final da Eurocopa, porque você tem muita chance. Você consegue, se você fizer um joguinho duro ali, no caso de qualquer grupo, né? Se você faz um joguinho duro contra a principal seleção, arranca o empate, Exato. Você ainda tem a chance de ir como terceiro melhor, né?
Então... E a Turquia pega a Itália no primeiro jogo, né? Então é isso.
De cara,
A chance de fazer um bom resultado é logo no começo, né? Porque a gente sabe que as seleções elas vão crescendo no decorrer da competição. Então, a chance da Turquia alguma coisa é arrancar minimamente o empate da Itália e eu acredito que ganha e passa fácil do País de Gales e da Suíça.
E uma dica também, né? Aproveitar aí sobre Istambul. Tem uma série no Netflix que fala exatamente sobre a conquista de Istambul pelos bizantinos. É muito maneiro, vale muito a pena. É meio romanceado ali, tem uns anacronismos, mas vale muito a pena, bem bacana. É isso? O nome da série? Não sei. Eu sei que é sobre. Eu sei do que fala, mas o nome eu não sei.
Série, muito bom. Netflix, você indica Netflix, a série, não sabe o nome. Muito bom.
Série Netflix Istambul. Vamos ver. É Ascensão do Império Otomano. Falei bizantino, né? Do Império Otomano. Uma temporada só. É bem legal. Tá bom? Podem ver, de 2020.
Mas a série é turca ou é.
Nunca. Você acha que Netflix vai deixar a série turca? Não deixa. Série americana.
Aí
mas o ator
é turco.
É turco.
Descendência turca.
É turco.
Eles falam inglês, não falam turco.
Cara, vou te falar, como eu vejo pra dormir, e embora tenha gostado muito, é uma série turca mesmo. Só que eu acho que eles falam inglês. Eles falam inglês, sim.
Tá bom também.
É bem legal. Vale muito a pena. No final das contas, se, não sendo português, as pessoas não entendem mesmo o que tá falando, então não muda nada. Vai ler a legenda igual.
Tem que ler a legenda da mesma forma.
Não importa o idioma, vai estar lendo a legenda. Então...
Bom, Vitor, sensacional.
Então, indo aqui para a segunda seleção, vamos de País de Gales. Chester to Gunter. Still the wing backs come forward. It's towards Vaughan! Sam Vaux sends Wales into the semi-finals! All of their dreams have just come true! Chris Coleman touches gold again. Takes off one match winner. Sends on another in his place.
Bom, o País de Gales é uma seleção meio sem tradição, né? Mas, enfim, eles deram uma volta por cima, fizeram história na última edição da Eurocopa. Ficou bem marcado, principalmente porque depois de 58 anos eles se classificaram para um campeonato oficial, que foi justamente essa Euro de 2016. Eles chegaram até a semifinal pela primeira vez na história. Então foi muito mágico, muito histórico para a seleção. E aí perderam na semi para Portugal, que foi justamente o campeão dessa edição da Euro. Então foi um feito bastante grande para a seleção de País de Gales. E o histórico de competições é bem fraco, porque eles ficam muito tempo, né, sem participar de competições oficiais, e aí participaram só da Copa de 58, que eles chegaram tão bem nas quartas. É aquela coisa, nunca participa, mas quando participa, vai bem. O que eu acho que vale muito a pena destacar é o desempenho de Gales na Nation League, né, porque a Nation League é, para quem não sabe, é dividido em ligas A, B, C e D e vai lá de acordo com o ranking da UEFA. Então, na A tem os 16 primeiros times, ficam geralmente os times de maior destaque, né? Que, já que é de acordo com o ranking da UEFA, e são os times que fazem a semifinal oficial desse campeonato. Gales, obviamente, não tinha essa possibilidade porque está na Liga B. Mas mesmo assim eles foram super bem em um grupo que tinha Finlândia, Irlanda e Bulgária e acabaram ficando em primeiro lugar desse grupo. E aí na próxima edição do campeonato eles vão integrar essa Liga A. Então já é um bom indício, né, de que essa seleção está em um momento um pouco melhor, vem melhorando nos últimos anos. Quando você olha assim a convocação, as últimas convocações da seleção de Gales, você vê que quase todo mundo joga na Premier League. Mesmo aqueles que jogam em Gales mesmo, jogam em times que participam da Premier League, como Cardiff, o Swansea. Então, isso acho que é um bom destaque, porque aí conforme a Premier League vai melhorando, significa que a seleção de País de Gales relativamente melhora junto. Nos últimos jogos eles ganharam da República Tcheca nas eliminatórias e do México em um amistoso. Os dois foram por 1-0. E antes disso tinham perdido para a Bélgica por 3-1 também nas eliminatórias. Mas antes de eu já puxar aqui alguns destaques da convocação e tal, o que, que eu acho desse elenco todo, tem uma coisa que é bem importante da gente falar, que o País de Gales está sem seu técnico. Que o técnico da seleção era o Ryan Giggs, que foi ídolo do Manchester United, porque ele foi indiciado por agressão a duas mulheres. Então, assim, é um absurdo eu falar disso em 2021, eu continuo dizendo que é um absurdo, mas a gente precisa contar histórias como essa, né? Ele foi acusado de agredir duas mulheres, uma de 30 e uma de 20 anos, uma delas era a namorada dele, Isso foi em novembro do ano passado, né? A acusação foi em novembro do ano passado. E aí, quando ele foi detido, né, por esse motivo. E essa acusação também conta com um depoimento de agressão e comportamento controlador que teria acontecido desde 2017. Ou seja, teoricamente, ele está maltratando essa mulher que era namorada dele desde 2017 até o ano passado, quando ela finalmente conseguiu falar, né, e tornar isso, essa possível justiça, né, existente aí. E aí ele foi detido e acabou, obviamente, tendo que deixar o cargo de técnico da seleção de Gales. E aí, só para eu resumir isso aqui, né, e não deixar passar. E aí, com isso, com esse problemão, agora Robert Page está no comando da equipe de forma interina. Ele vai continuar aí, ele já deixou, né, de ser interino, mas a gente sabe que é ruim, muito ruim para uma seleção mudar de técnico dessa forma brusca. Não é uma situação confortável, imagino que alguns jogadores ficam se sentindo um pouco desconfortáveis com isso, mas eu acho que não vai causar um grande baque, um grande dano em termos de futebol, porque o Robert Page já era, né, o técnico interino, ele já estava ali acompanhando o trabalho do Giggs e continua mantendo uma linha bem próxima com relação a futebol mesmo. Então, é isso, acho que as principais informações assim que eu posso dar gerais da seleção de Gales. Então vou puxar aqui já para convocação, né, que na verdade a gente não tem a convocação oficial ainda, como o Vitor falou, mas a gente vai vendo aqui de acordo com o que foi convocado nos últimos jogos das eliminatórias, em amistoso, quem foi testado, quem não foi. Eu vou falar mais ou menos o que eu acho que seria esse time titular de País de Gales. O Vardy é o goleiro que deve ficar aí com essa vaga de Gales. Ele é reserva no Leicester, porque lá no Leicester tem o Schmeichel, né? Então não teve grandes oportunidades, mas também não tem grandes solavancos na seleção. Eu não imagino que é um cara que vai comprometer de forma nenhuma. E os dois goleiros que poderiam também entrar nessa linha são o Hennessy e o Davies. O Hennessy do Crystal Palace e o Davies do Stoke. Eles jogam num 3-4-3, geralmente. Então essa linha de três aí já tem o Mephan para abrir, né, esses três defensores. O Chris Mephan é do Bournemouth. Ele é um bom volante e aí ele joga ali mais pelo lado direito da defesa da seleção. Tem o Rondon, zagueiro do Tottenham, que veio do Swansea, né, e aí tá agora há pouco tempo no Tottenham e joga mais centralizado. Ele dá uma organizada, vamos dizer assim, nessa linha de três. E o Lawrence, que é jogador do Derby County. O cara é um grande coringa, assim. Ele joga em todas as posições. Mas eu confesso que eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, né? Porque jogar em todas as posições é aquela coisa, né? Ou o cara é ruim e aí tu vai jogando ele em qualquer buraco, ou ele é muito fenômeno pra jogar em tudo. É. E aí,
ou você faz uma coisa muito bem, né? Ou você é ruim fazendo todas.
Exato, exato. Mas, Julinha, pelo menos o cara tá sendo treinado por Wayne Rooney agora. Então, alguma coisa ele tá aprendendo.
Alguma coisa vai funcionar. Não tem como você conviver com o Wayne Rooney e não aprender nada. Mas é isso. Vocês que tirem suas próprias conclusões sobre esse cara coringa, né?
É o selo nato de qualidade, né?
Aí você já vê quem que o Gabriel puxou pra fazer essa comparação, o Nacho. Então já fica aí, acho que uma boa comparação.
E aí, eu gosto do Gabriel, é porque ele as comparações dele são muito atuais, assim. Eu nunca pensaria no Nacho, eu sempre penso no Jonatas. Pra falar de alguém bom do meio campo.
É a geração Z, Vitor. Você tem que entender isso. Você não faz parte da geração Z.
Não faço, felizmente.
Oh, muito bom, cara. Enfim, e aí a seguindo, né, após essa linha de quatro, vem Neco Williams, do Liverpool. Bom, eu espero que venha, né? Essa é a minha expectativa, né? Acho que é quem faz sentido entrar aí. Junto com o Ampadu, do Chelsea. Ele foi emprestado do Chelsea para o Leipzig na temporada passada. E agora está emprestado no Sheffield United. Que ele claramente não deu muita sorte, porque foi para o time que é o último colocado da Premier League. Ou seja, o Chelsea não quer ele, só quer saber de ficar emprestando. Mas enfim, jogando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ele consegue garantir aí essa vaga na seleção do País de Gales, o Ampadu. E deve ter como dupla o Morrell, do Luton Town, que joga Championship. Então, também não é uma coisa completamente desconhecida. O cara também pode fazer ali uma boa dupla no meio campo. Eu acredito que eles têm uma certa regularidade. Quando você vê os jogos de País de Gales, você consegue entender muito bem essa proposta ali do meio campo. Eles conseguem ser muito consistentes e tem esse sistema defensivo forte, que é muito clássico, né? Até da Inglaterra, o País de Gales tem isso também muito forte. Então, acho que é muito a cara desses jogadores. E aí, a gente completa com o Tyler Roberts, que é do Leeds. Ele foi, inclusive, expulso no jogo contra a República Tcheca nas eliminatórias. Foi um jogo que teve um expulso de cada lado. Então acabou ficando 10-10, aquela coisa. Porrada a gente até curte, então tá tudo certo. O cara foi expulso porque é um jogador clássico de Premier League, assim, eu gosto bastante disso. E pra chegar finalmente nesse ataque, que eu gosto muito de País de Gales, pensando na história muito fraca de futebol de País de Gales, é um dos melhores ataques que eles já tiveram. Com toda certeza que eu proponho, né, vamos dizer assim, como um ataque titular, eu acho que realmente vai ser isso, Bale, Harry Wilson e Daniel James. O Bale dispensa apresentações, ele tem essas fases boas e ruins dele, é um cara que oscila bastante, mas na seleção ele costuma jogar muito bem, ele tem uma motivação diferente, o cara...
Ele tem alguma motivação, né? Diferente, totalmente. Ele tem alguma motivação.
É isso, ele tem alguma motivação. E a gente sabe, o Bale é muito aquele cara que quando ele corre, ele realmente consegue comandar o time quando ele tá disposto a fazer isso. Então, é o cara que define. O Harry Wilson joga no Cardiff, né? Que é o time justamente de Gales. Cardiff é a capital de Gales, mas disputa esses campeonatos aí com os times ingleses, que já teve, inclusive, há pouco tempo, na primeira divisão da Premier League. Então, é um ótimo time, ele tem 24 anos, é novo ainda, e pode ser aquele cara que vai dar as boas assistências que o Bale precisa, vai conseguir compor muito bem esse ataque. E para completar, meu xodozinho do Manchester United, Daniel James, a criancinha.
Horroroso.
Não é horroroso de jeito nenhum. Não, é muito bom. Ele vai jogando super bem.
É o Michael. É o Michael da Inglaterra, esse maluco.
Vitor, que vacilo fazer isso com o Daniel James.
Vacilo com o Michael.
Que vacilo. Ele tem jogado super bem, cara. Que isso. Novinho, se adaptou no time. Tá super funcionando lá junto com os outros garotos do Manchester United. Então, eu acho que esse ataque tem tudo pra render. Inclusive, o gol da vitória nas eliminatórias contra a República Tcheca foi o cruzamento do Daniel James pro Bale. Então, assim, já existe essa interação e esse gol aconteceu logo depois do Tyler Roberts ser expulso. Então, assim, não tem expulsão que vai deixar esse time para baixo. É uma galera bem raçuda que acho que vai abraçar essa classificação para a segunda fase. Será? Não dá para dizer.
Julinha, o País de Gales tem, para mim, dois problemas, na verdade, né? Que é, na verdade, um problema que está concentrado em dois dos principais jogadores. O capitão do time joga onde? O Gareth Bale joga onde?
Onde Olha o que, ele quer falar comigo, Vitor. Isso é muito vacilo, sinceramente. No Tottenham, cara. Tottenham é bom, que isso.
O zagueiro mais raçudo do time ali, que dá o gás aqui, que é o Joe Rodon, joga onde?
No Tottenham.
Não dá, time que tem dois atletas do time mais desanimado das... O time que nem José Mourinho conseguiu dar jeito. Nem José Mourinho conseguiu ganhar o título com o Tottenham.
É brincadeira, como é que esse time quer chegar em algum lugar? Tipo de coisa, é inacreditável. É
domingo de manhã, né, Julinha? Tem que ouvir um negócio desse.
É, mas tudo bem, eles podem ter lá a alma de Tottenham, mas o Tottenham chega, pode não ganhar, mas chega, então...
Entendi, é verdade.
Pode rolar, né, parceiro? Não tô dizendo que o País de Gales vai ser campeão da Eurocopa, pelo Sim. amor de Deus.
Não.
Vamos com calma, né, torcedores, calma. Mas passar de fase, né, considerando o que o Vitor falou, né, tem que fazer muita força pra não passar, eu vou ficar aí nessa expectativa.
O lance, né, de torneio de tiro curto é esse, né? A gente pega, às vezes, aí umas seleções que... Nesse grupo, principalmente, eu não acho que o Gales seja a pior seleção, mas é menos experiente, com certeza, mas vem de uma semifinal aí em 2016, né? Então, querendo ou não...
Surpreendeu todo mundo.
É, os jogadores que remanesceram dessa semifinal, eles já vão ter uma cancha maior, né?
Eu não Exatamente. Posso afirmar, Julinha que fez a pesquisa, mas eu arrisco dizer que em 2016 não tinha ninguém do Tottenham no elenco titular. É só uma suposição que eu faço aqui aleatória.
Caralho, bom pra caralho.
Ai, gente, é uma perseguição com o Tottenham. Você, torcedor do Tottenham,
pode xingar. Sai daqui. Pode sair daqui, inclusive.
Não, pode ir lá.
Você não é bem-vindo.
Das redes sociais, eu deixo.
Mas é isso, né?
Mas esse é aquela grupo coisa, aí, vai que a Itália não passa. E passa Turquia, Suíça, País de Gales.
A Itália também é a seleção que adora colecionar desastre, né? O Gabriel vai falar isso daqui a pouquinho, mas... A Itália vive no 8 ou 80.
Para de Arsenal, né? Já que o País de Gales é o Tottenham.
Não tem como. A Itália ou ela cai na fase de grupos ou ela é campeã. Você não consegue pegar uma Itália que, porra, perdeu numa final, porra, não sei o que. Ela vive extremos sempre. Mas nesse grupo aqui, cara, a Gales vai disputar... Ali com Suíça, né? Esse terceiro lugar. Mas se der um fogo aí, tanto na Turquia quanto na Itália, tem chance de conseguir pegar essa terceira vaga, porque a Eurocopa dá pra gente, né? Dá pras seleções esse mimo de ainda ter mais uma chance de se classificar. Fomos? Terminamos? País de Gales?
Passado é País de Gales, eu acho que eu já posso estender o tapete para Suíça.
Então, encerrado aqui, né, a nossa seleção de Gales, não confundir com a seleção de Gaulês, porque Gaulês é o streamer de CSGO, seleção de Gales, vamos direto para a seleção com o melhor chocolate da competição, Suíça.
Lichtsteiner's come away to the left wing, the right wing back, right back actually in this formation. Seferovic with the touch, looking for Dariot, Shaqiri!
Começando aqui do começo, né, da Suíça, eu acho que vale a gente ressaltar que eu falei do chocolate suíço, mas sem referência nenhuma, né, também tem o canivete suíço, pelo que a gente conhece, mas falei só pra dar uma...
Tem um
queijo suíço, então assim, é uma daquelas seleções que a gente conhece mais pelas comidas, né, a gente viu muito isso no Falando Russo, é uma seleção que a gente conhece bastante pelo que tem no país, do que pelo que tem de futebol, né? Mas a Suíça, pelo incrível que pareça, a gente já tem um certo conhecimento, né? Porque na Copa de 2018 a gente estreou contra a Suíça, naquele golaço do Coutinho, naquele gol totalmente roubado do empurrão que o Zuber deu no Miranda, né? Aquele gol que faz a gente querer matar todo mundo logo de cara. E é uma seleção que se manteve à base desde aquela Copa do Mundo, né? A gente tem alguns nomes que apareceram desde então, principalmente também desde da própria Euro 2016, que a Suíça chegou nas oitavas de final, e todo mundo vai se lembrar daquele golaço do Shaqiri de voleio, foi nas oitavas de final contra a Polônia, né? O Kuba Blazikowicz, torcedores do Borussia também lembrarão dele com muito carinho, abriu o placar, aí o Shaqiri, né, num surto de futebol, resolveu mandar aquele golaço, que também, por coincidência, foi o gol de número 650 da Eurocopa em toda a história, né? Então, não adiantou muito, porque no final a Suíça foi eliminada nos pênaltis, né? A Suíça que não tem um registro muito grande de participações em Eurocopa, essa vai ser só a sua quinta participação, sua melhor classificação foi essa, né, de 2016, nas oitavas de final, e foi a base do time que levou para a Copa, como eu disse no comecinho, e também meio que manteve a mesma base, né? A gente tem o Ian Sommer, o goleiro, ele sempre aparece, todo ano ele aparece sendo especulado em algum time médio, algum time maior da Europa, ele tá no Borussia Mönchengladbach basicamente a carreira dele toda, né? Ah, não, ele começou no Basel, foi pro Mönchengladbach logo depois, e aí dos jogadores que permaneceram, né? Tem o Ricardo Rodrigues, lateral esquerdo, o Granit Xhaka, um grande ídolo do Igor, né, do Arsenal. O Remo Freuler, que não é um dos jogadores mais conhecidos, mas é um cara que faz ali parte dessa espinha dorsal da Suíça. O Shaqiri, como eu acabei de falar. E o Seferovic. Eu acho que esses são os principais jogadores que permeiam aí, né, essas entre-safras da seleção suíça. E aí, aparecendo como novidade, jogadores que podem aparecer, que não são estritamente titulares absolutos, tem o próprio Zuber, que fez o gol no Brasil em 2018, tem o Denis Zakaria, que é um desses pontas rápidos, né, que tem na Europa, tem o Bril Embolo também, que a gente falou dele até como dica de contratação, né, no Falando Russo, do dica de contratação no FIFA, no Falando Russo de 2018. A gente tem na zaga uma dupla de zaga bem jovem, né, que é o Nico Elvede e o Manuel Akanji. Manuel Akanji é suíço do Borussia Dortmund, um zagueiro muito interessante, ele é muito rápido, às vezes ele é meio burrinho, né, meio empolgado, mas ele é um cara muito promissor. Além desses jogadores, eu acho que eu também deixaria como destaque Gavranovic, porque além dele ter um nome foneticamente muito bom, ele, se não me engano, ele foi o cara que fez os 3 gols no Tottenham, né, que eliminou o Tottenham da Liga Europa. Vou até conferir aqui exatamente, foi ele mesmo. Ele fez os 3 gols no Tottenham, não é um jovem jogador, já é um cara que tá com 31 anos, ele também sempre teve na carreira dele essa expectativa de ser contratado por um time maior da Europa. Esse jogo contra o Tottenham realmente foi um jogo que tenha deixado ele com mais leques de opção para se transferir, mas ele tem a carreira dele também basicamente dividida entre Alemanha, Suíça e Croácia, então acho que eu levaria esse time com esses principais jogadores, né? Não são jogadores... Todos atuam em um bom nível, né, na Europa, tirando esses caras que atuam em polos como Croácia, Sérvia. E o Xhaka, que é do Arsenal, que é um caso à parte, um futebol à parte, mas é um time conciso, assim. Eu acho que na Copa do Mundo eles foram com uma ideia daquele ferrolho, né, daquela zaga muito bem construída. Se a gente pegar os últimos jogos, né, não os amistosos, os jogos de eliminatórias, é um time que nessa sua escalação inicial, você consegue ver um time que consegue atuar de forma bem, bem moderna, assim, né? Ficou o Embolo e o Seferovic no ataque, né? O Seferovic como aquele cara mais paradão, como aquele cara mais de área. O Embolo, que é um atacante bem veloz, o atacante tem uma força física muito boa, fazendo como se fosse um segundo atacante, né? Que voltou bastante pro... que os técnicos atualmente voltaram a usar. E aí na meiuca a gente tem o Rubem Vargas, o Shaqiri, o Xhaka e o Freuler, né? Então, dependendo de como rolar esse jogo, você pode fazer um trio de ataque, né, com o Shaqiri, os dois atacantes, você pode fechar um pouco mais o meio-campo. Então, é uma seleção que, se a gente não se apegar nos modismos, né, de ficar lembrando de como a seleção foi na Copa anterior, talvez seja uma seleção que possa surpreender bastante, né? Na Copa do Mundo de 2018, a Suíça foi a segunda colocada, né, no grupo do Brasil, e nas oitavas de final acabou que caiu para a Suécia num jogo horrível, um jogo chato, 1-0 para a Suécia. Mas aí também é o que a gente estava falando, né? Competição de tiro curto é muito complicado manter uma constância. Às vezes a seleção começa muito bem, chega no mata-mata, dá uma caída. Ou ao contrário, né? Como foi o caso da França em 2018, começou meio esquisita, mas depois que engatou, terminou a competição como campeã. E queria ressaltar também, né, que o grupo da Suíça para as eliminatórias dessa Eurocopa era um grupo bem modesto, assim, né? Era Suíça, Dinamarca, Irlanda, Geórgia e Gibraltar. Então, assim, a Suíça foi a líder, só perdeu um jogo no grupo, que foi para a Dinamarca, no jogo disputado na Dinamarca. Então, assim, quando mediu forças fora de casa, perdeu, que era esperado, né? Mas, de resto, passou o carro sem maiores sustos. A Irlanda também, que como se fosse a terceira força desse grupo, não tomou nem conhecimento. Essas eliminatórias da Euro, né, que são meio broxantes, assim, elas costumam ficar mais empolgantes nas fases de repescagem, como foi o caso da própria Macedônia, que a gente vai falar mais pra frente. Então, é um time que a gente pode se atentar. Acho que não vai trazer grandes surpresas, né? Talvez a classificação para as oitavas dessa Eurocopa ali como segundo colocado atrás da Itália, talvez se fizer um jogo mais duro contra a Turquia. Eu acho que o principal adversário da Suíça vai ser a Turquia, não necessariamente a Itália, né? A Itália é franca favorita desse grupo, mas acredito que não seja algo que fuja muito do que a gente está acostumado a ver da Suíça, né? Então, é uma seleção que talvez não traga nada de especial, mas querendo ou não, acabei de falar que pra gente fugir do modismo, né? Mas se precisar, claramente vai ser uma seleção que vai se fechar lá atrás para usar a velocidade aí dos atacantes para ganhar uma partida ou tentar se livrar de uma derrota, né? E aí alguns
mas
destaques
correto
do time,
pra não,
né,
sofrer, é isso?
É, pra mim, o correto pra não sofrer sempre é você atacar. Acho que o time que defende muito, a não ser que seja uma estratégia... Exatamente. A não ser que seja um time a la Mourinho, que sabe defender, o Simeone, que quando precisa também sabe defender, eu acho que é muito arriscado essa tática. Não é nem de retranca, né? Porque retranca eu acho que é mais circunstância do jogo, do momento do jogo, do que uma tática pré-definida daquele time.
Ah, não vejo como retranca, vejo como eles privilegiarem mesmo o sistema defensivo, tornar aquilo ali mais forte.
E não é uma seleção que precisa disso, né? Porque como eu falei, os zagueiros, eles são muito bons, tanto o Elvede quanto o Akanji, são jovens zagueiros, né? Mudou um pouco da zaga da Copa anterior, mas o Akanji o Nico Elvede, ele tá no Borussia Mönchengladbach.
Metade do time da Suíça é do Borussia Mönchengladbach, né?
Exatamente. Então, tanto o Nico quanto o Akanji, eles já participam de times que têm um estilo de jogo que não é esse jogo ferrolho, retranqueiro. Então, eu acho que é algo que pode ajudar bastante a Suíça nesse modelo de jogo mesmo, de ir pra frente, de atacar, de não se preocupar tanto em entrar com um time defensivo, né? Foi o que eu e o Julinho estava comentando agora há pouco. Acho que
largar
você privilegiar
um
a defesa
mão
é mais circunstância do jogo. Exatamente. Do que você já ir, vou contra a Itália, vou botar 18 zagueiros. Não. Acho que não é o caso da Suíça nesse grupo e nem
Suíça
dessa
seleção.
Você conseguiu
dar uma modernizada na sua personalidade, assim.
Isso,
dois zagueiros mais novos e tal, já começa a ter uma ideia, assim, mas que é possível jogar um pouco mais de igual para igual, talvez.
Os nossos ouvintes portugueses que me corrijam, assim, mas os poucos momentos que eu tenho sentido, por exemplo, do Seferovic no Benfica, ele tem mudado muito o estilo de jogo dele, ele tem saído cada vez mais da área, ele tem criado muito jogo. Então, Seferovic, que pra quem não lembra até do desempenho dele na Copa, ele era um cara que ficava bem, bem centralizado, só chegava quando a bola chegava no pé dele, então ele só finalizava lá dentro. Ele tem mudado um pouco o estilo de jogo, até porque a competição no Benfica, acho que obrigou ele a fazer isso, né? O Benfica tá com bons centroavantes, então, e ele tá se destacando, tá sendo titular, então, quer dizer, até dentro do próprio elenco, pra fugir desse tabu ali, dessa desse futebol mais retranqueiro e mais fechado, eles estão se desenvolvendo também, os próprios jogadores nos seus clubes. Eu também não descartaria assim de cara a Suíça, não.
É, o lance da Suíça, que eu acho, é que ela passa meio que como se fosse o que a gente fala sempre da seleção do Chile, assim. Eles têm uma base muito forte há muito tempo. Então eu não sei se essa seleção, ela passa muito dessas competições, né? Da Eurocopa desse ano e caso se classifique da Copa do Mundo do Catar, né? Porque o Sommer já tem 32 anos, o próprio Ricardo Rodrigues está no auge da carreira com 28, então talvez ele aguente um pouquinho mais, o próprio Chaka também está com 28, o Freuler com 29, o Shaqiri com 29, o Seferovic com 29, ou seja, é uma seleção que a maioria dos jogadores já está no seu auge físico, né? Que é essa faixa aí entre 27 e 30 anos. Então, eu acho que se for ter uma fase para esse time surpreender, chegar longe, é por agora. Porque a partir já da próxima Euro e da próxima Copa, né, depois do ano que vem, já é um time que vai passar por um processo de reconstrução. Acho que vai ser muito focado nessa dupla de zaga também, no próprio Brio Embolo, o Zacaria, que é sempre uma promessa, mas a gente não vê ele render muito. Já é um cara que está com 24 anos, ter feito uma boa temporada no Mönchengladbach. Então, assim, é um time que tá no melhor momento para fazer uma boa campanha, né? Para melhorar a sua melhor campanha, que foi a campanha da Euro de 2016. E eu acho que é por aí, basicamente. É um time bem moderno, assim, né? São jogadores que estão acostumados a... Conforme o jogo muda na Europa, né? A Suíça é uma dessas seleções, assim. Conforme o futebol é jogado na Europa, a Suíça é uma seleção muito influenciada, porque foi o que o Igor falou, a maioria dos jogadores estão jogando na Alemanha, um ou outro vai tá jogando numa Inglaterra da vida, em Portugal também, que é um país sempre muito moderno, né, em questão de estilo de jogo, os técnicos e tal. Então, é uma seleção que consome muito das mudanças do futebol e tem tudo para fazer uma campanha modesta, assim. Eu ainda acho que é a terceira força, pegando nome a nome, num papel, mas também algo que influencia positivamente pro time é que eles jogam juntos há muito tempo, né? Tanto que a gente vê essa síndrome de Chile neles, porque a gente conhece esses caras há muito tempo, porque eles estão sempre na seleção. Então, querendo ou não, eles estão chegando no auge deles. E eu acho que, de curiosidades, cara, eu fui dar uma pesquisada aqui. A Suíça, como território, ela é muito influenciada, né? Porque ela faz fronteira com a Alemanha, a Áustria, Liechtenstein, Itália e França. Então, assim, historicamente, querendo ou não, ela sofreu um zilhão de invasões, né? Até se tornar independente. E ela é sempre muito influenciada. E uma característica bem interessante da Suíça, que uma das suas principais culturas, né, sua forma de cultura, é a trompa alpina. Aí eu te pergunto, o que, que é uma trompa alpina? É basicamente um berrante suíço, só que um pouco mais fino e com um barulho não tão interessante, né? Porque quem sabe do berrante, que tem sido muito usado desde 2018 aqui no Brasil, a gente consegue entender mais ou menos para o que ele serve, mas é como se fosse um berrante finíssimo e lá a parada tem quase 3 metros e lá na ponta tem só um negocinho que sai um barulhinho. Então fica aí a minha dica cultural da cultura suíça, é o berrante suíço, ou como os mais pragmáticos chamam, né, a trompa alpina. E, gente, acredito que seja isso que eu tenho para acariciá-los de conhecimento, né? O que os senhores acham dessa seleção suíça?
Eu acho que desde que o Chaka não seja o capitão, porque eu tô sempre do lado de Thierry Henry, né? Eu gosto muito da fake news que o Henry falou que enquanto o Chaka fosse campeão do Arsenal, ele não ia assistir mais jogo. Então, tirando a minha implicância com o Chaka, eu tô 100% contigo. Eu também acho que vem para ser a terceira força aí desse grupo e com uma galera que vem desenvolvendo futebol junto há muito tempo. Então, isso, numa competição assim, a tiro curto, mas rapidinho, faz muita diferença.
Eu acho que o capitão é o Sommer, mas, vez ou outra, o Chaka não é só o capitão, como é o camisa 10 também da Suíça. Então,
aí pega.
Aí acabou com o Igor, realmente, ele não acha mais que é a terceira força, ele acha que vai perder todos os jogos.
Vai dar Itália e Turquia, qual a cara vai?
Antes de você terminar aí, cara, eu queria trazer duas curiosidades da Suíça. A Suíça, que faz parte do grupo da Itália também nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Está em segundo lugar no grupo, a Itália tem 100% de aproveitamento. E o Igão trouxe um pouco do Seferovic, eu queria só destacar que ele tem 20 gols no campeonato português, é um dos artilheiros da competição. Isso mostra a fase do menino, né? Que ele tá. O menino tá iluminado nessa temporada.
Então é isso, acho que vou encerrando aqui a participação da Suíça nesse grupo A e vou abrir as portas para franca favorita, para queridinha do nosso apresentador Gabriel, vamos de Itália.
Through for Balotelli. He was onside when the ball was played. Can Balotelli get a double? He can! That is smashed in! Magical Mario Balotelli!
E agora falando de Itália, como disseram no início do programa, né, dispensa apresentações apesar da fase atual, né, de não ter ido na última Copa e tudo mais. Mas tem uma nova geração agora, né, uma renovação muito grande na seleção, passagem de bastão do Buffon para o Donnarumma é um exemplo disso. Outros grandes destaques na zaga, segue aí Bonucci e Chiellini como esse dueto, né, mas com jogadores chegando com o Bastoni da Inter de Milão, o Mantini da Roma. A gente tem aí a dúvida se o Verratti vai ou não para a Eurocopa, né? Se lesionou assim. Ontem a gente teve outra confirmação do Ibra, agora o Verratti. Então a gente não sabe se ele vai estar apto para jogar. Mas falando de meio campo, ainda a gente tem nomes como Jorginho, outros que são agora destaques nessa edição da Série A, o Pellegrini da Roma, o Barella da Inter, Locatelli, que inclusive está sendo ventilado no Paris Saint-Germain. E no ataque, para mim, são os grandes destaques dessa seleção. Lorenzo Insigne, do Napoli, vem fazendo uma grande Série A, mais uma, né? Ele tem uma regularidade muito grande.
Sim.
Federico Chiesa, da Juventus, que para mim é uma das grandes contratações da última temporada. Ele, além do Cristiano Ronaldo, é um dos jogadores que ainda se salvam nessa Juventus desastrosa dessa última temporada, né? E Ciro Immobile, que segue marcando gols. A última temporada foi o Estrela de Ouro, superando nada mais, nada menos do que Robert Lewandowski. E essa temporada, não tanto, mas ainda marcando seus golzinhos. Então, eu acho que é uma Itália muito interessante para a gente analisar, para pensar em 2022 também, na próxima Copa do Mundo, como chega essa seleção para a Copa do Mundo. E pega um grupo que talvez seja um dos mais equilibrados da Euro. Tirando, é claro, o grupo de França, Alemanha e Portugal, mas é um grupo que todas as seleções vão oferecer jogo. Sim. A Suíça tem suas valências, a Gales tem um ataque muito forte, como a Julinha disse, né, que tem a velocidade como principal valência, né, Bale, Wilson, Daniel James, então é um time que também vai oferecer perigo, né? Então a gente vê aqui que a Itália vem numa fase muito, muito boa, né? Nas eliminatórias da Euro foi 100% no grupo com a Finlândia, do Puk, do Norwich, com 12 pontos à frente da Finlândia. Foram 30 pontos em 10 rodadas, então isso ilustra um pouco da regularidade do time do Roberto Mancini. Na Nations, está no Final Four também, passou no grupo com Holanda e Polônia e a Bósnia, então está no Final Four, que vai ser disputado agora esse ano ainda. E nas eliminatórias da Copa do Mundo, como eu trouxe com a Suíça, está no grupo da Suíça, é líder com 100% de aproveitamento. E eu queria entrar nessa questão de saber de vocês também o quanto vocês conhecem dessa nova geração desses nomes que eu falei aqui, o quanto vocês esperam, porque a gente vê que muita gente assim no mundo do futebol ainda não entende a Itália como uma seleção que pode vir a criar perigo. Mesmo com a tradição, porque vê os nomes e vê muitos jogadores aqui de cunho doméstico, né, que jogam na Série A. Então não tenho muito conhecimento porque a Série A ainda não tem um acesso é completamente fácil aqui no Brasil, né? Porque não é transmitido pela Disney, por exemplo, como a Premier League é. Não tem perdeu um pouco da popularidade, apesar do Cristiano Ronaldo, do Lukaku, do Ibrahimovic lá. Então, acho que fica essa impressão de muitas pessoas que a Itália ainda não vai fazer cosquinha em ninguém.
A Itália, ela no Brasil, ela sofre, eu acho que menos até, mas é uma questão muito parecida com a França, né? Que a França também, apesar do Neymar, não tem um campeonato muito difundido aqui, né? Teve nas primeiras temporadas do Neymar por lá, mas eu acho que não rendeu muita audiência. A gente sempre vê sendo transmitido algum jogo de mata-mata, né? Da Copa da França e alguma outra coisa que acontece por lá. E a Itália é muito parecido, né? Ela fica muito refém de ter algum brasileiro ou alguma série de brasileiros em destaque para serem transmitidos aqui. Então, mesmo com a Band fazendo transmissão toda rodada, o próprio Sport TV também transmite um jogo por rodada, não é um campeonato que vai ser muito conhecido, até porque essas transmissões, elas focam nesses times que vão ter o Cristiano Ronaldo, que vão ter o Lukaku, enfim, não vai ser... não é muito... os times que fazem a base da seleção, né? Mas, cara, eu acho que a Itália demorou muito, né? A entre-safra, é porque o brasileiro é muito mimado com seleção, né? Porque a gente sempre tem jogador absurdamente bom pra seleção. Então, as nossas entre-safras, elas costumam ser de uma Copa pra outra, assim. A gente vai ter uma Copa com um time muito bom, aí provavelmente na Copa seguinte, como acontece, é um time mais ou menos, e aí na outra Copa já é um time muito bom de novo. A Itália, ela teve um espaço muito grande entre 2012, né? Nem 2006, mas que foi o auge ali daquele time da Itália. Mas de 2012, quando ganhou foi para a final da Euro, né? Perde para a Espanha, que eu acho que foi o último grande momento da Itália. Ou 2008, não lembro. Mas essa fase aí demorou muito, né? A gente está vendo só agora essa renovação. Então, teve um processo muito longo, muito trabalhoso. E é um time que foge também do modismo da Itália defensiva, né? Você vai falar disso muito melhor que eu. Mas é um time que me agrada por isso. Os jogadores domésticos, como você falou, já são jogadores bem mais modernos, né? A gente não vê mais aquele Gattuso malucão, que era muito divertido de ver, mas... a gente vê já uma seleção da Itália mais moderna e bem nova.
Até porque o próprio campeonato também mudou, né, Vitor? O campeonato saiu desse lugar aí mais Gattuso e ele tá entrando num lugar mais como o Gabriel citou aí do Locatelli, da própria geração jovem com Sensi, Barella. Então, é um novo campeonato italiano que se reflete numa nova seleção também, né?
E para ressaltar, último detalhe para eu terminar aqui minha fala, prestar atenção no Rafael Tolói, tá? Rafael Tolói convocado, ele com certeza vai... para a Eurocopa, então assim...
Falar exatamente isso.
A gente pode... o Rafael Tolói foi mais um dos casos do cara que preferiu não esperar. Porque se ele espera uma vaga na seleção brasileira, embora ele seja muito bom, ele não tá no nível de Marquinhos, Thiago Silva, Militão.
Eu sinto que é o próprio caminho do Lianco também. O Lianco tá nessa, já tá irritado, ficou de fora. Mas o que eu ia falar... é que a Itália é o Brasil na Eurocopa, né? Porque, como o Gabi citou aqui, tem o Emerson Palmieri, que tá na iminência também, Jorginho. Então a gente tem um apreço aí pela seleção italiana, porque tem muitos brasileiros também se naturalizando italianos, né?
Gera identificação.
Já gera, né? A Itália já tem uma identificação muito forte com o Brasil, muito por causa da novela Casa Nostra, né? Então, eu acho que...
O cara me chutou o Thiago Lacerda do nada, Thiago Lacerda.
Eu concordo muito com isso que o Vitor falou. Tipo, eu também vejo que essa entre-safra da Itália foi muito longa e parecia que a Itália era o Xim da Europa, sabe? Aquele... Não importa, pode passar o tempo que for, a seleção da Itália eu vou conseguir escalar aqui, porque já é tanto tempo essa
sempre
seleção
vai
aqui.
Sempre vai ter o Bonucci e o Chiellini lá atrás, não importa o que aconteça. Exato.
Isso aí, vai ter... Bolucci, Chiellini, vai ter Pirlo, o Gattuso pode ter 60 anos, mas a gente leva ele também, não tem problema. E aí, realmente, foi muito importante, porque é essa mudança de personalidade, isso daí também precisa de uma certa aceitação mesmo da galera, de entender que mudou a personalidade da Itália e mudou todo o futebol. E realmente tem alguns jogadores que, pô, são super talentosos, estão bombando, fazendo maior diferença. O Pellegrini mesmo, que o que o Gabriel já citou, tá jogando super bem, o Immobile já é um pouco mais antigo lá, já fez parte, né, um pouco mais dessa entre-safra, e Rafael Tolói com certeza tá lá nessa linha de três maravilhoso, arraso.
E também, só para não deixar passar, além do Immobile, né, tem o André Belotti, que é outro baita atacante, e também vai ser convocado, vai aparecer na lista aí, porém, infelizmente, tá lutando contra o rebaixamento lá no campeonato italiano, né, mas acho que é isso, acho que é uma seleção que pode pegar de surpresa, né, pegar bobo de surpresa, que é aquele cara que vai lembrar dessa seleção de 2000, aí vai ver uma seleção muito mais moderna, né, com jogadores chegando no seu auge, muito mais nova, pra disputar essa Eurocopa aí, e a Franca favorita do grupo, né, Gabriel?
E aquela, aquele saudosismo ainda, né? Ah, a seleção da Itália era boa quando tinha Pirro.
Não, é a Franca favorita, e muito no que vocês falaram ainda da modernidade do futebol italiano, né? Que muita gente ficava preso naquela de, a Itália vai jogar com três zagueiros e o ataque é fraco. Igual foi em 2016. A Euro 2016 é um retrato disso. O time do Antonio Conte tinha um ataque com Graziano, Pelé e o Éder, que é no São Paulo hoje. E a defesa era Bonucci, Barzagli e Chiellini. Era a melhor defesa daquela temporada, né? Juventus chegando na final, uma temporada depois, chegando em final do Champions com essa defesa. Então, era muito retrato disso. E hoje, o esquema mudou. Hoje é mais um 4-2-3-1, né? Com...
Opa, estamos aí.
Pois é, exatamente. Com o lateral esquerdo, era um meia esquerda que acabou se tornando lateral, que é o Spinazzola. Ele vem jogando muito bem na Roma com o Paulo Fonseca, apesar de ser o Paulo Fonseca, coitado. Mas o Spinazzola vem numa crescente muito grande. Na direita a gente já tem um lateral assim que é mais aquele estilo italiano mesmo, que é o Florenzi, né? Então eu esperaria assim uma escalação ideal com o Donnarumma no gol. O Florenzi na direita, na defesa Bonucci, ali do lado do Bonucci seria o Chiellini ou o Acerbi, a gente não sabe, eles dividem muito essa posição, na esquerda o Spinazzola, o meio sem o Verratti é provavelmente com o Jorginho, Locatelli e Barella, na frente Chiesa, Immobile e Insigne, com o Berardi podendo entrar, porque também tem jogado muita bola na Série A.
Então, o ataque tem muita opção, né?
Muita, falou. Sim.
Tem o próprio Bernardeschi, tem o Belotti também pra entrar, tem o El Shaarawy que tá aí até hoje.
Bernardeschi não é legal não, Vitão. Não é legal não.
Não, mas é uma opção, né? Tipo assim, você não ficar preso àquele único cara. O Bernardeschi que vai ser tipo o Vitinho dessa seleção.
Não, e o Tolói é outro jogador que você citou aí, e ele concorre realmente pra ir. Tem uma grande chance de ir, por sinal, porque ele vem fazendo uma grandíssima temporada, até melhor do que a do Mancini na Roma, por exemplo. E aí a gente tem que esperar o Mancini, o Roberto, convocar, né? É uma dúvida, é uma das dúvidas nessa convocação, até se o Emerson Palmieri vai ser convocado ou não para ser o lateral esquerdo reserva, a princípio, né? Mas é uma seleção assim que há muito tempo não vinha com um elenco tão recheado assim. Eu acho que desde a Copa de 2010, talvez, quando decepcionou, né? Caindo na fase de grupos, acho que foi Eslováquia, se não me engano, né? Eslováquia, eu não lembro mais o grupo direito, mas eu lembro desse jogo da Eslováquia, com a Lialela faz um gol de cavadinha. 2012 foi bem, mas não tinha um time lá tão azeitado, né? Tinha o Balotelli lá na frente que resolvia, e uma defesa sólida com o Pirlo ali no meio-campo maestrando, né? Mas desde então, nada, a gente não via nada de especial. 2014 também foi um desastre, a Copa do Mundo da Itália, mais ainda 2018 com a eliminação antes mesmo da Copa, né? Na repescagem, né? Então a gente vê talvez uma grande transição da Itália nesse momento para voltar a atingir o patamar que a gente sempre esperou da Itália, né? Que é de entrar para brigar por título e para realmente assustar as outras seleções, além da tradição, com o time que tem, com a qualidade que pode oferecer dentro do campo, né?
2010, o grupo da Itália era Itália, Nova Zelândia, Eslováquia e Paraguai. Paraguai foi o líder, Eslováquia foi o segundo colocado, mas aí a Itália, nesse caso, em 2010 especificamente, ela estava passando pelo processo da maldição do campeão, né? Que só o Brasil
Exatamente.
Não foi afetado até hoje.
Exatamente.
Então, e aí 2014, sim, que já foi o grupo da morte, né? E aí com a Costa Rica liderando, o último caso aí, antes da Islândia de azarão que chegou longe, que era Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra.
Itália e Inglaterra caíram, né?
É, a Inglaterra, como sempre, decepcionando, né? Quem confia na Inglaterra que tá errado. A Itália que a gente já confia mais um pouquinho, mas... Tá melhorando, né? A questão da Itália é muito parecida com a da própria Inglaterra, né? Eles estão montando essa base para gerar algum fruto. Se gerar antes, beleza, mas já é uma seleção pensando mais na frente, né?
E são duas seleções que apostam também muito no futebol nacional, né? Então, como vocês falaram aí, se aí pegar a Itália, quase todo mundo joga na Série A, a Inglaterra a mesma coisa. Eu fiquei impressionado aqui com a idade do Rafael Tolói. Eu não sabia que ele já tava com 30 anos. Então ele já
pô.
Já
ele tá
é
lá
um
muito
cara
tempo.
Veterano. É, já é um cara veterano.
É? Ele, ele joga bem há muito tempo, né? E ele era sempre tanto que teve um Futuropédia que a gente fez, que a minha aposta era de ser convocado pelo Brasil, né? Então, só que ele não foi. Aí ele tomou a decisão logo de ir pra Itália.
Ele é mais velho, por exemplo, que o El Shaarawy, que pra mim é assustador. O El Shaarawy tem 28. Uhum. Ele é novo também.
Ele é novo. E vai ficar aí pra sempre, né? Vai ser um daqueles caras que a gente vai ver na seleção sempre assim, caraca, esse cara ainda é convocado. Ele ainda é convocado.
Mas é que o El Shaarawy, eu acho que ele começou muito novo. Porque assim, pô, eu lembro dele jogando Champions pelo Milan. Uhum. E ele, tipo, sei lá, era uma criancinha, assim.
É o Alexandre Pato italiano, o El Shaarawy.
Calma. Mas, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia, mas eu imagino que essa primeira Champions que eu me lembro aí dele jogar, ele devia ter uns 18. Mais ou menos. Então, dá a impressão de que ele já é mais velho. Acho que por causa disso.
É porque ele tava muito naquele desespero do Milan, né? Quando tava se desfazendo o time que era mais forte, né? Que ainda era os anos finais do Seedorf, do Ronaldinho. Isso foi aí. Quando o Charal, ele surgiu, né?
E ele tipo, emendou nesse desespero. Entrava no segundo tempo e de vez em quando fazia um golzinho. Eu curti.
Exatamente.
Ao qual ele chega de pato, né, Vitor?
Exatamente.
Exatamente.
Por isso mesmo.
Caraca!
Ué, eu não falei à toa, mas é isso. A carreira dele é muito parecida com a do Pato, inclusive. Então ele vai pra China, volta, ele vai pra Roma, volta, vai pra Mônaco. Ele vai vivendo. O cara ele é
só
bom
que
de viver.
A diferença é que ele pode fazer o que ele quiser e ele continua na seleção. O Pato já.
É, exatamente. É. Tem mais concorrência. A Itália também é muito bom ressaltar. Vou passar essa bola pro Igor. Que eu acho que a gente pode fazer um especial mais que 11 Express. Falar um pouco desse novo uniforme aí, Igor, né? Esse uniforme baseado nas criações da Riachuelo. O que, que você achou?
Ah, uniforme de passeio, né? A Itália vai passear na Euro com esse uniforme completamente disruptivo. Uhum. Com logo da Puma e símbolo lado a lado, né? Centralizado, uma coisa única na história do futebol. Mas eu gosto, cara. Eu já falei aqui incansáveis vezes... Que eu sou completamente apaixonado por uniformes feios e subversivos, então...
É isso.
Eu gostei. Eu apoio. O da Áustria tá assim também, se eu não me engano. Que é
mas a Áustria... Mas a Áustria é outro grupo. A gente chega lá daqui a pouco.
Não, mas eu tô falando que também é a mesma linha disruptiva de Puma e escudo um do lado do outro.
Então é isso, Gabriel. Temos mais alguma coisa da Itália? Alguma dica cultural? Alguma música que você ouviu? Alguma série? Alguma comida?
A dica cultural de hoje é tomar o limoncello, que é doideira. Limoncello é doideira. Só pesquisem aí.
Eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim.
É muito ruim.
É muito ruim.
Não ouçam.
Eu fui tomar porque tomavam em uma série que eu gostava. Eu falei, vamos ver qual é essa parada. Experimentei e falei, não, só na série. Não. Obrigado.
Vou te falar que eu não sou maior fã também, não. Mas tá aí, é a dica.
É uma boa dica. Experimenta, mesmo que seja pra falar uma merda.
Ó, o limoncello, pra quem quiser ter a referência, o limoncello tá pro italiano como a Big Apple. Tá pro brasileiro, então.
Exato.
Eu acho que.
Tá ali, tá pau, pau.
Aí
tá
você derrubou, boca.
Ou aquele negócio horrível, Jagdmeister para o alemão, que também é uma merda.
Imagina os adolescentes italianos ficando bêbados de limoncello, que maravilha.
Caralho. Então.
Mas aí tem dicas mais unânimes, né? O Cannoli, que é muito bom. Muito
supli. Quem estiver passando por Roma agora, ouvindo esse podcast, come um suplizinho aí, que é um salgado da região, vale muito a pena. E é isso, né, meu povo? Encerramos o grupo A. Porque aqui vamos fazer aqui um mini bolão. Acho que não tem muito erro, não, né? Não precisa nem dividir entre primeiro, segundo e terceiro, mas Gales e Suíça brigam aí por esse terceiro lugar. Itália briga para ser a líder do grupo. E a gente tem a Turquia aí como segunda força, então dá pra a gente ficar na expectativa dessa briga aí da terceira vaga, que o interessante da briga da terceira vaga é que ela pode não acontecer, né? Porque são 6 grupos, 4 vagas de terceiro lugar. Então, exato. Acho que o grupo, embora seja equilibrado, ele tem as forças bem divididas assim, mas vai depender bastante da Itália, se ela vai conseguir começar bem a competição, porque Copa do Mundo, Eurocopa, são competições que talvez essas equipes maiores elas comecem meio mais ou menos e aí engata na fase que importa, que é a fase de mata-mata. Então, podemos encerrar por aqui. Os senhores têm mais alguma observação a fazer?
Só um último comentário sobre isso que você falou. É que assim, quando tem um time muito mais tradicional no grupo, ele realmente acaba ditando o ritmo da classificação daquele grupo. Porque aí, sim, se ele ceder um empatezinho ali, aquele grupo que conseguiu conquistar esse empate, aquele time que conseguiu conquistar esse empate, já fica em uma posição diferente. Porque ganha uma moral, que empatou com a Itália, e ao mesmo tempo ganha um ponto ali nessa classificação super importante. Então, a Itália vai ser muito importante para o fluxo desse grupo, acredito, caso não decepcione, né? Porque eu tenho medo dessa aura de Arsenal da Itália, mas vamos que vamos.
Provocação ao vivo.
É, do nada, do nada. Então é isso, estamos encerrando aqui, Grupo A, nosso primeiro episódio da Zona da Euro. E é isso, sigam a gente em todas as redes sociais, 4231, Facebook, Instagram, isso aqui, Twitter, Orkut, YouTube, Deezer não, Deezer a gente Deezer. Não gosta.
O Tinder.
Tinder, a gente tá no Tinder também. Qual outro que tem aí? Tem vários. Onde você procurar a gente?
A gente só não tá no Clubhouse porque é elitista e aqui é todo mundo comunista.
É isso. A gente até lançou aqui algumas pílulas de Clubhouse social, mas dá muito trabalho também, tal qual Clubhouse oficial. E é isso, meu povo. Muito obrigado.
Ninguém ia querer vir participar do episódio 8:30 da manhã, né? Então, acabou esse negócio de abrir o
seu. Tem minhas dúvidas. Tem maluco pra tudo.
A gente tá aqui porque a gente foi obrigado, né, Julinho?
É isso. Exatamente. Então é isso, acompanha aí, né? Se você tá ouvindo isso aqui logo antes da Eurocopa, pode ter certeza. Se caiu no colo esse episódio, vale a pena pesquisar aí no nosso feed para ver se tem mais algum outro grupo. Vamos falar de todos os grupos, todas as seleções, até o final da competição. Então é isso. E adeus!